Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Olá, está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 4 de maio de 2025. Na sua companhia, Mariana Gotardo, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundjeri, a nação Kulin. No programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho remoto e o debate sobre como ele impacta a produtividade e a economia. Uma nova pesquisa do Comitê para o Desenvolvimento Econômico da Austrália constatou que aqueles que trabalham de casa economizam cerca de $5,300 por ano. Você sabe o que significa Closing the Gap? É um programa criado na Austrália para melhorar a saúde e bem-estar dos povos aborígenes e ilhéus do Estreito de Torres, que têm uma expectativa de vida 8 anos mais baixa do que o restante da população australiana. Nossa colega Joana Pereira vai nos contar os detalhes. O Brasil se despediu essa semana de uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, Nana Caymmi, que morreu no Rio de Janeiro na quinta-feira, aos 84 anos. De Lisboa, nosso correspondente Francisco Sena Santos fala sobre o apagão que afetou dezenas de milhões de pessoas em Portugal e na Espanha na última segunda-feira, porque o mistério sobre como o apagão foi causado segue sem resolução e se tornou assunto de segurança nacional em Portugal. Tudo isso e muito mais no programa deste domingo, 4 de maio, da SBS em português. Fique com a gente. Um apagão de energia elétrica que atingiu Espanha e Portugal na última segunda-feira afetou dezenas de milhões de pessoas e colocou os governos locais em alerta. De Lisboa, nosso correspondente Francisco Sena Santos repercute sobre o fato de que segue sem resolução o mistério sobre o grande apagão ibérico que torna-se assunto de segurança nacional em Portugal.
É, Mariana, e ouvintes da SBS, o mistério sobre muitas horas de apagão em Portugal e Espanha continua por resolver. O governo de Portugal, o governo de Espanha, também a Comissão Europeia, que é uma espécie de supergoverno da União Europeia, todos estão a reclamar respostas urgentes através das entidades envolvidas, mas também de comissões de auditoria e inquérito, entretanto nomeadas. Todos querem saber o porquê do grande apagão de segunda-feira, que, já se sabe, matou pessoas, gente que estava em casa frágil, com apoio respiratório ligado à corrente, mas que, por falta prolongada de energia e sem telefone para pedir apoio, perdeu a vida. Peritos ao mais alto nível da rede elétrica, tanto em Portugal como em Espanha, a rede gestora do sistema de alimentação de energia, esses peritos estão a trabalhar arduamente nestes dias para descobrir, em contrarrelógio, tanto quanto possível, o que é que levou ao zero absoluto, o pior pesadelo que podem encontrar. Um sistema completamente desprovido de energia, um cenário de filme que sucessivas gerações de engenheiros apenas tinham enfrentado em simulações que julgavam nunca poder acontecer. Há uma caixa preta da energia, como a dos aviões, que contém informação microsegundo a microsegundo sobre o tudo o que se passa na rede elétrica. Essa caixa preta está localizada, mas tem milhares de milhões de dados sobre o que aconteceu naquele minuto entre as 11h32 e as 11h33 da manhã de segunda-feira. É assim que se admite que a explicação do que aconteceu ainda possa demorar tempo. Entretanto, o caso torna-se intensamente político, com o Parlamento Português, apesar de dissolvido para as eleições do próximo 18 de maio, a ter uma reunião de urgência para discutir este caso em Espanha. Também debate parlamentar com o Presidente do Governo a repetir que é preciso apurar o que aconteceu. O caso torna-se tema de defesa e segurança nacional. Vai ter desenvolvimentos. Voltando aos factos. Às 11h32 da manhã desta última segunda-feira, quem estava em Portugal, como em Espanha, ficou totalmente desligado da corrente elétrica. A energia apagou-se por toda a parte e só começou a voltar progressivamente mais de 8 horas depois. Em alguns lugares, 16 horas depois, com toda a noite em apagão. Houve quem ficasse fechado às escuras dentro de carruagens do metropolitano, subitamente imobilizado nos túneis. Houve quem ficasse por várias horas bloqueado em elevadores. Sem energia, os postos de abastecimento de combustível também ficaram desligados. Viram-se carros parados, sem gasolina, em estradas e autoestradas. Carros elétricos também sem recarregarem a bateria. Nos hospitais, recurso de emergência a geradores. A internet apagou-se. A rede telemóvel foi-se abaixo e fez cair com ela todas as redes sociais. Sem energia, também não havia televisão nos ecrãs. O único meio de comunicação a ligar as pessoas foi, ao longo de muitas horas, a rádio, com a emissão alimentada por geradores e recebida em velhos transistores a pilhas. A venda de rádios de pilhas disparou logo na primeira hora, entre o meio-dia e uma da tarde. Os estoques esgotaram por toda a parte. Toda a Península Ibérica sofreu um apagão generalizado nesta segunda-feira. Deixou 60 milhões de pessoas sem eletricidade, internet ou telemóveis. Durante, já o disse, largas horas. As causas sem precedentes, 24 horas depois, ainda não estão esclarecidas. O apagão deixou cenas sem precedentes, desde locais próximos, como casas, elevadores, semáforos, infraestruturas críticas, sistemas de metropolitano, hospitais, aeroportos, a rede ferroviária, que interrompeu completamente o serviço. O apagão afetou também as redes telefónicas e de internet, já o disse, contribuindo para aumentar a ansiedade pública sobre a incapacidade de contactar familiares e aceder à informação no meio de um congestionamento de trânsito, de tráfego e de serviços que será recordada durante muitos anos. As cidades ficaram entupidas. É facto que os cidadãos, mais uma vez, demonstraram a maturidade da sociedade perante crises sem precedentes, como esta. A operadora da rede elétrica informou em comunicado que ocorreu um apagão nacional de energia em Portugal e Espanha às 11h32, ou seja, aconteceu uma perda repentina de toda a energia elétrica, tanto em Portugal como em Espanha. Sobre as causas, a empresa limitou-se a apontar uma forte oscilação no fluxo da energia da rede, que obrigou a deitar tudo abaixo na rede elétrica. Este apagão, ocorrido na Península Ibérica, neste 28 de Abril, tornou-se a melhor prova da absoluta dependência do nosso modo de vida em relação à eletricidade. A fiabilidade das equipas de emergência e proteção civil em infraestruturas críticas, também o espírito cívico dos cidadãos, evitaram situações perigosas. Não sabemos quando é que vamos saber todos os pormenores do que aconteceu e, sobretudo, como é que aconteceu. A confusão vivida por todos os cidadãos, sem exceção em Portugal e Espanha, a perturbação na sua vida quotidiana não tem precedentes desde os primeiros dias da pandemia. A crise elétrica, aliás, junta-se à sucessão de crises agudas deste século. Desta vez, uma parte da população foi dormir sentindo-se extremamente vulnerável à perda repentina e misteriosa de coisas que considera garantidas no dia-a-dia, os telemóveis, a internet, a eletricidade, a capacidade de encher o depósito do automóvel. Resumindo, tudo ficou em espera durante muitas horas. Esta crise elétrica acrescenta uma dose perturbadora, inquietante, de mal-estar à incerteza radical dos tempos recentes, designadamente na Europa. Muita gente começou por pensar que estávamos perante um ciberataque, versão desmentida pelos governos de Portugal e Espanha, mas falta saber porque é que aconteceu. Francisco Sena Santos, a SBS, em Lisboa.
No ano passado, no Brasil, mais de 1.600 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo rural. Vamos ouvir agora uma reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional, que traz o depoimento de um homem que foi resgatado e relata as condições degradantes.
Aos 52 anos, o maranhense Marinaldo Santos lembra o terror do trabalho pesado, sem remuneração e em péssimas condições no campo. Resgatado 3 vezes em situação degradante de trabalho, ele conta que, junto aos colegas, vivia sob ameaça.
As ameaças eram uma atrás da outra, se a gente fugisse, a gente não ia sair com vida, os capatazes andavam tudo armado, foi muito sofrido. Nós éramos muito maltratados, uns barracos velhos, só coberto de plástico, a gente não tinha sossego à noite, se chovesse, a gente passava a noite esperando a chuva passar em pé, que não tinha onde se deitar, que gotejava para todo lado. A água que a gente bebia era a mesma do gado, passava por dentro, bebia. Chegava do serviço 5 horas, ia para a beira de um açude, pegar algum peixe para comer com açaí, com farinha de puba.
No ano passado, mais de 1.600 pessoas foram resgatadas somente de trabalho escravo rural no Brasil. O dado é do relatório anual Conflitos no Campo da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Evandro Rodrigues é da coordenação da campanha da CPT de Olho Aberto para Não Virar Escravo. Segundo ele, a lógica do trabalho escravo é sustentada por 3 elementos.
A miséria, a ganância e a impunidade. A miséria, que é forjada pela essa concentração da terra e da renda. A ganância, onde aqueles que concentram a renda, né, exploram dos trabalhadores a fim de lucrar ainda mais. E da impunidade. Se olharmos os números de casos de trabalho escravo hoje, não representa quase nada o número de escravagistas que estão presos por esse crime. Esse tripé é a base para a manutenção desse sistema escravocrata.
A pobreza que move a necessidade de encontrar um trabalho digno é o que levou Marinaldo Santos a buscar oportunidades de ajudar a mãe e depois de sustentar os 3 filhos. E a concentração de terra é também apontada como um agravante por Ayala Ferreira, da Direção Nacional do Setor de Direitos Humanos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ayala defende como possível solução a democratização do acesso à terra.
Nós temos um problema agrário no nosso país, que é resultado da opção de um modelo hegemonizado pela existência do latifúndio e do agronegócio em nosso país, hegemonizado pela lógica do capitalismo no campo. Nós precisamos encarar essas contradições do sistema capitalista no campo brasileiro, apresentando uma outra lógica de organização do campo, que passa pela democratização do acesso à terra, pela afirmação da reforma agrária, da demarcação de terras indígenas, da titulação de terras quilombolas, do reconhecimento das práticas da agricultura e do extrativismo que respeita o meio ambiente.
No mês passado, o Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a chamada Lista Suja, que passou a ter 742 empregadores que já submeteram trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. Entre os recém-incluídos, as atividades que mais geram casos estão no campo, criação de bovinos e cultivo de café. Na avaliação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, à nossa reportagem, a submissão de pessoas ao trabalho escravo é repugnante. Para combater isso, ele defende a modernização das leis sobre o tema, além da união de toda a sociedade e de setores produtivos.
Comprometimento das instituições, da sociedade, no sentido de que, olha, isso é repugnante, nós não vamos aceitar que tenha trabalho escravo no Brasil, não precisamos virar essa página, até porque cada notícia de trabalho escravo aqui atrapalha a imagem de um país exportador que somos, especialmente no agro. O agro tem muita responsabilidade sobre isso e precisamos que todos trabalhem em sintonia para não só melhorar a nossa imagem do ponto de vista de uma fotografia, mas do ponto de vista do comportamento ético, respeito aos direitos humanos.
Após o trauma das condições subhumanas em que viveu no trabalho não remunerado, Marinaldo Santos fez da triste experiência uma lição de vida, que sempre leva a estudantes em escolas do Maranhão.
Conscientizar as crianças para eles focar no estudo, porque o estudo é o único meio da pessoa não ser escravizada. Dizendo que o trabalho escravo ainda existia e quanto mais a pessoa não caprichasse para estudar, ele poderia estar dando facilidade para continuar existindo o trabalho escravo.
Marinaldo também atua no Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Pindaré Mirim, no Maranhão. A tarefa dele é evitar que outras pessoas enfrentem o que passou, além de dar suporte aos resgatados. Qualquer violação de direitos trabalhistas ou situação de trabalho escravo deve ser denunciada no Disque 100, no site do Ministério do Trabalho ou no portal do Ministério Público do Trabalho.
Música. Olá, para você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa deste domingo, 4 de maio, da SBS em Português. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia. No programa de hoje, ainda vamos falar sobre o Closing the Gap, programa australiano voltado para a saúde e bem-estar dos povos aborígenes e ilhéus do Estreito de Torres. Vamos falar também da importância que os telefones públicos ainda têm nos dias de hoje, mas agora o assunto é trabalho. À medida que segue o debate sobre como o trabalho remoto impacta a produtividade e a economia, uma nova pesquisa do Comitê para o Desenvolvimento Econômico da Austrália constatou que aqueles que trabalham de casa economizam cerca de $5,300 por ano. Isso compensa o salário menor que muitos recebem por não ter que se deslocar até o local de trabalho. Vamos ouvir na reportagem de Sophie Bennett e Sydney Lang para a SBS News, com tradução da SBS em português. Uma vez por semana, a Rebeca Segala vai até o escritório da sua empresa em Sydney, mas pelo resto da semana, trabalha de casa. Sem essa opção, ela diz que talvez precisaria encontrar outro emprego.
I'd have to reconsider my job.
Eu teria que reconsiderar meu emprego, não poderia me deslocar em tempo integral para o escritório. Então, se fosse obrigatório, eu teria que procurar outras opções. Como mãe solo, seu deslocamento leva até 6 horas. Ela diz que fazer a viagem mais de uma vez por semana estouraria seu orçamento.
It starts to easily go over $100, $150.
Passa facilmente de $100 a $150 em um dia. Então, se começarmos a ir ao escritório 3 ou 4 vezes por semana, é muito dinheiro extra que atualmente não tenho no meu orçamento.
A lot of extra money that I currently don't have in my budget.
Algumas grandes empresas na Austrália e no exterior estão tomando medidas para proibir ou restringir o trabalho remoto. A empresa de serviços profissionais PwC informou ao Parlamento Britânico que está preparada para tomar uma atitude caso os funcionários se recusem a retornar ao escritório por pelo menos 3 dias por semana. A diretora de RH da gigante de serviços profissionais PwC, Philippa O'Connor, afirma que medidas disciplinares seriam consideradas. Isso, como acontece com qualquer outra política de emprego, é algo que buscaríamos implementar, incluindo medidas disciplinares, se necessário. Acreditamos que isso é realmente importante para a minoria da população que não está em conformidade, para que possamos cumprir essa agenda de justiça.
For the very minority of population that are not in compliance to deliver on that fairness agenda.
Mas os acordos de trabalho flexíveis não parecem estar desaparecendo, com mais de 1/3 dos australianos ainda trabalhando regularmente de casa. O Comitê para o Desenvolvimento Econômico da Austrália afirma que esses funcionários conseguem trabalhar quase 20% a mais de horas do que aqueles que trabalham no escritório. Também constatou que os acordos de trabalho flexíveis aumentaram a participação no local de trabalho em mais de 4% após a pandemia da Covid, especialmente para cuidadores primários, pessoas com deficiência, mães e pais solo. O economista do comitê, James Brooks, afirma que isso amplia as oportunidades de emprego para as pessoas. A probabilidade de que eles estejam empregados aumentou, o que se deve ao mercado de trabalho aquecido e à demanda por trabalhadores. Mas é difícil ignorar que trabalhar em casa deu mais oportunidades às pessoas. Assim, elas conseguem encontrar mais empregos adequados para elas. Os defensores de acordos de trabalho flexíveis também afirmam que existem maneiras de garantir a produtividade. Gavin Shipman é vice-presidente da Teleperformance Australia. Ele afirma que tanto empregadores quanto empregados podem encontrar soluções para garantir que o trabalho remoto não afete os níveis de produtividade. É importante que as organizações implementem as tecnologias, soluções e processos certos para garantir que os funcionários sintam que estão realmente alcançando resultados quando trabalham de casa. E os funcionários também se autodisciplinam. Rebeca Segala diz que trabalhar de casa melhorou sua produtividade e acredita que, sem essa possibilidade, muitos australianos ficariam sem trabalho.
My story isn't unique.
Minha história não é única. Há tantas mulheres e famílias trabalhadoras que precisam desesperadamente dessa flexibilidade. Se começarmos a exigir mais dias no escritório, estaremos regredindo como sociedade.
And if we start to mandate more days in the office, we're going backwards as a society.
Nana Caymmi, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu na última quinta-feira no Rio de Janeiro, aos 84 anos. Filha de Dorival Caymmi, a artista estava internada desde julho do ano passado na Casa de Saúde São José, onde deu entrada para tratar uma arritmia cardíaca. Nana era irmã dos músicos Dori Caymmi e Danilo Caymmi, de quem ouvimos o depoimento na reportagem a seguir de Gésio Passos, da Rádio Nacional.
É com muito pesar que eu comunico o falecimento da minha irmã, Nana Caymmi. Estamos, é lógico, na família, todos muito, muito chocados e tristes. Mas ela também passou 9 meses sofrendo de sofrimento em um hospital, UTI, né? É um processo muito doloroso. De várias comorbidades. O Brasil perde uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o Brasil já viu, de sentimento, de tudo, enfim. Nós estamos realmente todos muito tristes.
Nana estava internada na Clínica São José, em Botafogo, zona sul da capital carioca, desde agosto do ano passado, para tratar uma arritmia cardíaca. Dona de uma voz rara, Nana era uma das grandes intérpretes da MPB. Iniciou sua carreira em 1960, gravando a música Acalanto, de autoria de seu pai, Dorival Caymmi. Em 2019, a cantora lançou o álbum Nana Canta Tito Madi, um compositor brasileiro de grandes sucessos românticos. Já em 2020, o álbum Nana Tom Vinícius foi lançado em homenagem a Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Nana era filha de Dorival Caymmi com a cantora Estela Maris. Ela deixa 3 filhos. Estela, Denise e João Gilberto.
Vamos falar agora da COP30, que será realizada em novembro deste ano em Belém do Pará. A secretária de Povos Indígenas do Pará quer que o evento deixe um legado de demarcação de terras, como nos conta Felipe de Carvalho, da ONU News.
O Pará, estado brasileiro que recebe em novembro a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP30, é o lar de 55 povos indígenas, para garantir que o evento tenha a maior e melhor participação dessa população já vista nas COPs. A secretária de Povos Indígenas do Pará, Puir Tembé, iniciou uma série de consultas e caravanas para visitar aldeias espalhadas pelo estado. Em entrevista para a ONU News, durante sua participação no Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, em Nova York, ela disse que a realização da COP30 na Amazônia tem um potencial enorme de elevar a voz dos povos originários e melhorar o acesso a financiamento para esse grupo.
Eu acho que a participação dos povos indígenas numa COP como essa é, sim, um legado. A gente garantir com que os povos indígenas participem é um legado positivo. A gente fazer com que os povos indígenas sentem nas mesas de negociações, consigam atravessar essa barreira que tanto impede de que os povos indígenas possam estar nesse lugar de fala e de direito, também é um legado. E a gente tem lutado para isso. Agora, tem os acordos, acessar esses grandes anúncios de financiamento, para nós é um gargalo. É anunciado, na maioria das vezes a gente não consegue acessar. Então, se a gente também consegue pensar um mecanismo, uma forma de também furar essa bolha, acessar isso, eu acho que é um legado que fica.
Mulher indígena da etnia Tembé e primeira titular da secretaria, criada há apenas 2 anos, Puir afirmou que qualquer política indigenista só funciona a partir de um diálogo direto com as comunidades. Ela enfatizou que a principal demanda dos povos indígenas no Pará e no resto do país é a demarcação de terras, que é considerado o ponto de partida para garantir direitos sociais como saúde, educação e moradia. Além disso, estudos apontam que a demarcação é um meio efetivo de mitigar as mudanças climáticas, pois essa população é responsável pela preservação de 80% da biodiversidade global e está desenvolvendo soluções de adaptação à nova realidade de eventos extremos. Puir relatou o aumento de desastres climáticos no Pará.
Então, a gente tem sofrido, né? Imagina, a gente olha a Amazônia, a gente pensa Amazônia, essa Amazônia de floresta, essa Amazônia de águas, de rios, e de repente você olhar para essa Amazônia, uma Amazônia seca, uma Amazônia em chamas, é o que a gente viveu ano passado, inclusive, Para a gente foi muito desafiador estar dentro no meio de uma COP e o Pará em chamas ao mesmo tempo. Para a gente foi muito difícil isso. A gente sabe que é, tem a ver com a natureza, mas essa natureza ela tem a ver também com a reação do homem, né? Então, para a gente sofreu com a seca, a gente sofreu com as enchentes, a gente sofreu com as queimadas, e a gente está aprendendo a viver, eu diria, com isso. Não a viver.
A secretária ressaltou que perante os riscos de secas recorrentes nos rios, os povos indígenas estão buscando alternativas de sobrevivência e deslocamento. Puir adicionou que essas populações têm um papel chave em brigadas para responder a incêndios florestais e aliam sabedoria ancestral com técnicas modernas para combater e sobreviver às chamas das queimadas. Ela declarou que vê avanços no combate a atividades ilegais em territórios indígenas, como mineração e extração de madeira, mas que essa é uma hemorragia que não acaba e que ainda precisa ser estancada com mais recursos financeiros e humanos. Puir ressaltou que o processo de remoção de invasores está beneficiando diversas comunidades no Pará, enfatizando que é preciso um planejamento para estabelecer novas fontes de renda nessas áreas e impedir a retomada de atividades ilícitas.
Nós temos a desinclusão dos territórios indígenas, só o governo federal, com apoio do governo do estado, já fizemos, estão fazendo 4 terras indígenas, feita a desinclusão, já vai iniciar a do povo Kayapó, então passou pela terra indígena Alto Rio Gomá, que esperava há mais de 30 anos a desintrusão. Teve Apiterewa, teve Trincheira Bacajá, Munduruku e vai entrar agora para o povo Kayapó. Então você está falando de gerações de 2 terras indígenas, por exemplo, tanto Kayapó quanto Munduruku, que a realidade de famílias que viveram e convivem com garimpo. Então, como é que você também, qual é a alternativa que a gente vai dar para isso após essas ações de desintrusão dentro dos territórios indígenas? Precisa achar um plano para isso.
A chefe da pasta de povos indígenas do Pará espera que a COP30 também sirva para valorizar esforços dessa população para monitorar e proteger os territórios e liderar ações de reflorestamento em áreas queimadas ou desmatadas.
Mas há um trabalho em várias áreas indígenas, em vários territórios, em populações tradicionais dessa recuperação das terras degradadas. Eu acho que isso é uma alternativa e eu acho que isso precisa ser visto pelo governo, por toda a sociedade, que é positivo recuperar essas áreas de uma forma que seja plantar plantas medicinais, mas também fazer a recuperação dessas áreas degradadas.
Ela espera que a conferência seja uma oportunidade de abraçar os anseios e projetos dos povos indígenas e deixe como legado, especialmente, o reforço da demarcação das terras que eles ocupam.
Olá, eu sou a Joana Pereira e serei eu, hoje, a fazer-lhe companhia ao longo de mais um episódio da rubrica Austrália Tudo Explicado. O objetivo é ajudar os ouvintes a compreenderem os hábitos peculiares representativos do estilo de vida australiano, ou seja, cada episódio aborda um aspecto particular da cultura australiana. A Austrália é um dos países do mundo com maior esperança média de vida. Em média, os australianos vivem cerca de 83 anos. Mas entre os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, a esperança média de vida é cerca de 8 anos mais baixa. Closing the Gap é o programa que foi criado para contornar esta realidade. O objetivo é melhorar a saúde e o bem-estar dos povos indígenas australianos de forma a que possam ter a mesma qualidade de vida e as mesmas oportunidades que os restantes cidadãos do país. Mas como começou este movimento e qual é o seu intuito? O que mudou em 2020 e onde estamos agora? Tudo começou em 2005, quando o líder aborígene, Tom Calma, apresentou um relatório marcante sobre justiça social. Neste relatório, Tom apelou à equidade na saúde para os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres no espaço de uma geração, ou seja, a 25 anos. O seu apelo foi amplamente aplaudido e, em 2007, Katie Freeman e Ian Thorpe, atletas olímpicos de renome, juntaram-se à campanha. Não estou aqui para falar de injustiça, isto é sobre o que podemos fazer hoje juntos para nos ajudarmos mutuamente. Tanto eu quanto o Ian estamos aqui hoje como exemplo do que é possível alcançar quando damos o nosso melhor. Mantemo-nos firmes e orgulhosos. Em 2008, o então primeiro-ministro, Kevin Rudd, oficializou a estratégia do programa Closing the Gap. Nesse mesmo ano, apresentou também um pedido de desculpas público a nível nacional às chamadas Stolen Generations. A estratégia original centrava-se em 7 áreas-chave, entre as quais esperança média de vida, mortalidade infantil, educação e emprego. A ambição? Alcançar melhorias significativas a 10 anos. Desde então, o primeiro-ministro apresenta todos os anos no Parlamento um relatório que evidencia o progresso alcançado.
For 12 years, I have said in this chamber,
durante 12 anos, ouvi discursos sobre o programa Closing the Gap. A narrativa é de esperança, frustração e desilusão. Sem dúvida, uma narrativa de boas intenções e de boa fé, contudo, os resultados estão muito aquém. A forma de ver e pensar este assunto está enraizada e é isso que temos que mudar juntamente com os povos indígenas australianos. Estas foram as palavras de Scott Morrison, primeiro-ministro em 2019, mais de uma década depois do início do programa. Por esta altura, era evidente que os resultados estavam aquém do esperado. Apenas 2 dos objetivos iniciais estavam no bom caminho e a discrepância quanto à esperança média de vida voltava a aumentar novamente. Este momento marcou um ponto de viragem. A estratégia foi reformulada e o nome do programa foi ajustado para National Agreement on Closing the Gap. O novo foco? Deixar de lado uma abordagem liderada pelo governo e apostar numa verdadeira parceria com as comunidades indígenas australianas. Foi então criado o grupo Coalition of Peaks, que trouxe uma nova abordagem. Trata-se de uma aliança entre mais de 80 organizações lideradas por comunidades aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres. A ideia é simples. As políticas não devem ser feitas para as comunidades, mas sim juntamente com elas. O novo acordo estabeleceu 19 metas específicas a serem alcançadas até 2031. Entre elas, que todas as crianças nasçam saudáveis, que os estudantes atinjam o seu pleno potencial de aprendizagem e que menos jovens enfrentem problemas na justiça. Esta é uma abordagem mais ampla e holística que olha não só para a saúde, mas também para a habitação, para a justiça, bem como para a cultura e a participação económica. E qual é o cenário nos dias de hoje? Passou já quase uma geração desde o apelo de Tom Calma por mudança. Na altura, a diferença na esperança média de vida entre australianos indígenas e não indígenas era de 11 anos. Já hoje é de cerca de 8 anos. Contudo, infelizmente, a tendência está novamente a seguir na direção errada. De acordo com o relatório mais recente da Comissão de Produtividade, houve progressos em 11 dos 19 objetivos, muito embora apenas 5 estejam de facto no bom caminho. Há um maior número não só de recém-nascidos a nascer com peso saudável, mas também de jovens a concluir o 12º ano ou qualificação equivalente. No entanto, outros aspectos estão a piorar, como a taxa de suicídios e o número de reclusos. Como diz Pat Turner, orgulhosa mulher aborígene do povo Gudangi Arante e coordenadora da Coalition of Peaks, temos que continuar, por fim às disparidades, não é só sobre estatísticas, é sobre vidas reais, sobre famílias consolidadas e sobre futuros repletos de esperança. É também sobre garantir que as nossas crianças crescem saudáveis, confiantes e ligadas à sua cultura.
A portuguesa Virginia Dignum fez parte do grupo consultivo das Nações Unidas para a Inteligência Artificial. Ela alerta para riscos sociais e políticos das tecnologias emergentes. A especialista vê a ONU como promotora de diálogo internacional. Vamos ouvir na reportagem de Sara de Mello Rocha, da ONU News.
A inteligência artificial, IA, está a moldar o futuro a um ritmo acelerado e para a especialista portuguesa Virginia Dignum, é urgente que o mundo una forças para garantir que essa transformação seja segura, justa e inclusiva. Professora catedrática na Universidade de Umeå, na Suécia, e parte da Academia Real Sueca de Ciências de Engenharia, Virginia Dignum integrou o Conselho Consultivo das Nações Unidas sobre IA, criado em 2023, juntamente com mais de 30 especialistas internacionais, com o objetivo de ajudar a ONU a entender como seria possível governar a inteligência artificial a nível global.
As conclusões a que nós chegamos foram basicamente constatar ou reafirmar que a inteligência artificial tem um papel transformativo, tanto a nível social como a nível de empresas, a nível humano, a nível ambiental, portanto, a todos os níveis há um papel transformativo da inteligência artificial e esse papel transformativo poderá, em princípio, ter muitos riscos para muitos atores e situações diferentes se deixarmos a inteligência artificial continuar desregulada, como tem estado até agora.
A renomada especialista considera que a governança global da IA é essencial para garantir um desenvolvimento que inspire confiança e beneficie tanto as pessoas como o planeta. Para isso, defende que o papel da ONU é central, não necessariamente como entidade reguladora, mas como promotora de diálogo internacional.
Penso que o papel mais importante para as Nações Unidas é um de garantir o diálogo e o espaço em que possa continuar a haver um diálogo entre todos os países, as regiões, todos os interesses financeiros e interesses públicos, interesses éticos e de desenvolvimento.
O relatório final do Conselho Consultivo das Nações Unidas sobre IA da ONU, publicado em setembro de 2024, lança um alerta sobre o déficit de governação global no domínio da inteligência artificial. Segundo o documento, o atual panorama é marcado por um mosaico incompleto de normas e instituições, com falhas significativas e regiões inteiras excluídas das discussões internacionais sobre a matéria. Esta fragmentação impede uma resposta coordenada aos desafios da tecnologia. Além da falta de representatividade global, o relatório evidencia o fosso tecnológico entre países, notando que nenhuma das nações em desenvolvimento acolhe clusters de computação de alto desempenho. Para combater estas desigualdades, é recomendada a aposta em modelos distribuídos e federados de desenvolvimento de IA, bem como a criação de recursos partilhados que promovam a inclusão e mitiguem os enviesamentos associados à falta de diversidade. Apesar das preocupações, Virginia Dignum é clara quanto ao potencial da IA para transformar positivamente diversos setores da sociedade. Entre as áreas com maior potencial, destaca a saúde, a educação, a gestão de infraestruturas e a resposta a catástrofes naturais.
A capacidade, como tivemos, de desenvolver a vacina do Covid tão rapidamente foi porque usámos também ferramentas de inteligência artificial que permitiram excluir e calcular muito mais possíveis vacinas do que o que poderíamos ter feito manualmente.
Além disso, a IA tem contribuído significativamente para a análise de exames médicos, manutenção de redes elétricas e de comunicações e poderá ser cada vez mais usada em cenários de risco como terremotos ou inundações. Virginia Dignum defende, contudo, que os riscos são igualmente reais e não devem ser ignorados.
Riscos mais reais são riscos de exclusão, de discriminação, riscos de bias e de falta de justiça nas decisões que estão a ser mediadas por sistemas de IA.
Outro perigo, sublinha Dignum, é o de ficarmos paralisados pelo medo e assim deixarmos de explorar as capacidades positivas da tecnologia.
Eles podem ter sido substituídos por celulares, mas os telefones públicos ainda desempenham um papel importante na Austrália. A Telstra, operadora de telefonia, afirma que mais de 25 milhões de chamadas foram feitas a partir de telefones públicos no ano passado e quer que 3 deles sejam reconhecidos como marcos nacionais. Vamos ouvir na reportagem de Peggy Giacomelos para a SBS News, com tradução da SBS em português.
Hello? I don't know who this is, but it better be important.
Darling, darling, it's me.
Darling, where are you? You just got out.
My phone died, darling.
Well, where are you calling from, darling?
A Telstra Pay phone, darling.
They take your titanium card now, darling.
Oh, darling, even better. They're free.
Oh, darling.
Esse é um anúncio nas redes sociais promovendo telefones públicos. Eles já estiveram em quase todas as esquinas de todos os bairros e cidades.
Well, I can remember because it's my home.
Eu me lembro porque é minha cidade natal, quando havia um caixote vermelho naquele local e certamente eu jogava moedas nele. Ele está naquele local há muito tempo. Esse é Phil Constable, que administra uma loja de ferragens na cidade de Narooma, em Nova Gales do Sul. Embora a maioria das pessoas considere os telefones públicos uma relíquia do passado, eles continuam a desempenhar um papel importante na vida de muitos australianos. Durante os incêndios florestais do verão de 2019-2020, eles foram um elo importante com o mundo exterior quando os serviços de telefonia móvel estavam inoperantes.
It was the only port of
Era o único ponto de comunicação externa. Na época dos incêndios florestais, quando a cidade ficou sem energia por 3 dias e meio, não havia comunicação por celular. Não podíamos, no nosso negócio, atender clientes, e quando eles tornaram acesso ao telefone gratuito por aquele telefone fixo, em um momento de grande atividade turística ou em alta demanda em nossa comunidade, multidões iam utilizar o telefone público.
Heavy tourist activity or in patronage today in our community.
Phil acredita que momentos difíceis podem revelar o melhor das pessoas. E foi isso que ele viu quando quase 1000 ligações foram feitas de telefones públicos depois que os incêndios interromperam a cobertura de celular. Ele diz que paciência e humildade foram demonstradas durante aqueles dias difíceis.
It was just fantastic.
Foi simplesmente fantástico e houve muito boa fé e humildade por parte das pessoas que esperaram a sua vez. Foi simplesmente fantástico. A Telstra quer que o telefone público em Narooma receba o status de marco nacional, juntamente com outros 2 aparelhos, um na Melville Road, Brunswick West, Melbourne, e outro no interior da região do Golfo de Queensland. A Telstra quer um reconhecimento formal dos 3 telefones pelo que considera seu impacto cultural e social. O status de marco significaria que os telefones seriam adicionados à lista do patrimônio nacional como locais de importância excepcional. A historiadora Naomi Perry Duncan afirma que os 3 foram escolhidos por diferentes motivos. Em Brunswick West, Melbourne, há o maior número de chamadas de telefones públicos para linhas de apoio em crise na Austrália, com mais de 13 mil chamadas para Lifeline feitas desde que as chamadas se tornaram gratuitas. Em Narooma, na costa sul de Nova Gales do Sul, durante os incêndios florestais de verão, eu estava lá e vi a comunidade depender do seu telefone local quando todo o resto, incluindo energia e cobertura de celular, estava inoperante. E em Dumadi, na remota Queensland, o telefone público local continua sendo um ponto de conexão vital. Colin Seary, diretor executivo da Lifeline, afirma que os telefones públicos continuam sendo uma rede de segurança vital para os australianos que enfrentam dificuldades. Ele afirma que, para algumas pessoas, eles são a maneira mais segura e, em alguns casos, a única de se comunicar, especialmente se não tiverem acesso a um celular ou se sentirem mais confortáveis ligando de um local público. A chefe do Serviço de Defensoria do Cliente da Telstra, Teresa Corbin, afirma que somente no ano passado, mais de 300 mil chamadas gratuitas feitas de telefones públicos foram para serviços de apoio a crises, como a Lifeline e o 000.
Since we made all standard national and mobile calls free from public phones in 2021,
desde que tornamos gratuitas todas as chamadas nacionais e móveis feitas a partir de telefones públicos em 2021, o uso mais que triplicou. Só no ano passado, os australianos fizeram cerca de 25 milhões de chamadas gratuitas, incluindo mais de 300 mil para o 000 e outras linhas de apoio em caso de crise. A Telstra afirma que desde 2021, todas as chamadas locais e nacionais para números fixos e celulares australianos são gratuitas nos cerca de 15 mil telefones públicos do país. A Telstra é obrigada a manter telefones públicos, já que seu uso está diminuindo em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de telefones públicos caiu de 2,1 milhões em 1999 para menos de 100 mil em 2016. A gente está chegando ao fim do programa da SBS em português deste domingo, 4 de maio de 2025. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia. Eu volto na quarta-feira ao meio-dia com o nosso programa ao vivo. Quero lembrar que os programas da SBS em português são sempre às quartas e domingos ao meio-dia. Você encontra todo o conteúdo que a gente produz no site sbs.com.au/português, nas redes sociais, Facebook, X, Instagram e na sua plataforma de podcasts favorita. É só buscar por SBS Português. Uma boa tarde de domingo para você, ótima semana e até quarta-feira. Quem jamais...
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.